Medicina não desvinculada, não feita dentro de um computador, de um tomógrafo, dentro de um laboratório, mapeando números em torno da pessoa. Não quer dizer que isso não é importante, e aliás, é importante na nossa época, é a nossa maneira, é uma característica dos nossos dias. Só estamos buscando conversar isso com elementos que vão aprofundar, desenvolver, encaminhar essas questões. Durante muito tempo, e ainda agora, ele nos traz lições importantes nessa conversação de homem e mundo como entendimento. Fosse nos nossos dias, provavelmente, pelas atualizações que ele faria, essas conversações levariam em conta outros elementos importantes, como estes que estamos tratando aqui. Ele fala: é muito perigoso evacuar, alimentar-se, aquecer-se, resfriar-se, ou de qualquer modo, perturbar o organismo excessiva e subitamente. Os excessos são inimigos da nossa natureza. É prudente agir gradativamente, especialmente quando se passa de um a um outro regime. Conversem, por favor, com os avós dos senhores, alguns que moram na colônia, na região da Campanha, aqui no Rio Grande do Sul, em outros lugares, na Serra, junto às aldeias do mar, que ainda utilizam ervas, que têm um conhecimento empírico sobre uma série de elementos da vida. E isso que acabei de ler para os senhores fará um grande sentido. Hipócrates era um médico que ligava a vida intimamente aos seus desenvolvimentos. Era uma outra época, era um outro contexto, era um outro modo de entender, ver, sentir as coisas. Vamos prosseguir um pouco mais na ilustração do filme que estamos acompanhando, The Doctor, no qual o médico Jack McKee se vê agora ele na condição de paciente. Isso muda a visão de alguns médicos. O próprio paciente, quando depois ele se torna um médico, isso muda a visão dele como paciente? Quais os direcionamentos? O que podemos acompanhar? E, sobretudo, com a leitura que estamos fazendo aqui, nessas conversações, o que disso se mostra na dinâmica processual da vida, como estamos vendo no filme? Muitas variáveis. Algumas pessoas se sentem bem em casa, aguardando cirurgia, aguardando exames, se sentem bem em casa. Algumas pessoas preferem, se sentem seguras no ambiente hospitalar. Para algumas não há diferenças quanto ao tratamento. Elas miram outras coisas. Alguns miram resultado. Alguns esperam outros elementos, que por vezes nada tem a ver, inclusive, com o fator médico ou o fator da própria questão que traz a pessoa ao hospital. Como observar tudo isso? Como encaminhar essas questões? O cirurgião médico Bernie Siegel, de sua obra Amor, Medicina e Milagres, ele escreve: o que fez com que ele conversasse essas questões da parte do paciente, da parte do médico, da parte da sociedade? Ele escreve: entregando-me ao mesmo sofrimento e ao mesmo medo que os doentes sentiam, acabei por compreender que existe um aspecto da medicina mais importante que todos os processos técnicos. Aprendi que eu tinha a oferecer muito mais que cirurgia e que minha contribuição era extensiva aos moribundos e aos sobreviventes. Concluí que o único motivo válido para permanecer na profissão consistia em oferecer às pessoas aquilo de que mais se ressentiam no momento. Sabem o que era, na opinião do Dr. siga, estima, afeição. Para este médico, este é o fator preponderante, essencial. Amor, afetividade, afeição. Cheguei, enfim, escreve ele, muitas páginas depois, a uma sincera conclusão de que eu deveria prosseguir na carreira cirúrgica para manter contato direto e duradouro com os pacientes, ampliando, contudo, a minha atuação de mero mecânico com algumas das funções de pregador, professor, curandeiro. Aceitei os pacientes como indivíduos, com alternativas, com opções, e assim constituímos uma equipe. O livro dele é muito bonito, muito tocante, tem muitas passagens que levam provavelmente o leitor às lágrimas, pois ele participa, ele é parte de tudo o que acontece. E, como ele diz, ele se recusa ao papel de um mecânico. Neste filme que estamos acompanhando, Dr. Maki, aos poucos, começa a sair desta posição de mecânico para uma posição mais ampla. Ah, mas lembra os senhores, não se trata aqui de uma recomendação de ser desta forma ou da outra forma. Pois muitos que procuram e pedem pelo serviço médico, pedem por um mecânico. Exatamente aquilo que o Dr. Siegel não quer e o que quase o impediu de exercer a medicina. Muitos que vão a um médico com uma questão na garganta, como o Dr. Maki, querem sim um cirurgião que faça, que retire o tumor e que eles possam retomar tão rapidamente quanto possível a vida. E nada mais que isso, não há nada mais envolvido além disso. Teríamos espaço para todas essas dimensões da nossa sociedade, para acolher essas diferentes dimensões? Pois, se quisermos forçosamente levar todos ao humanismo, a uma afetividade, ao amor, a um ambiente doméstico em pleno hospital, isso pode ser forçar para uma outra dimensão quando muitas pessoas nada têm a ver com isso. Seria um novo erro, um novo engano. Talvez conversar, tentar aproximar estes elementos seja mais condizente com o desenvolvimento que estamos propondo. Quanto a isso, na obra Cura, a Jo Marchand coloca o seguinte. Um antropólogo com quem ela estava tratando destas questões, ele mostra posicionamentos para os nossos dias muito diferentes do que tem sido. Vejam o que ele explicou a ela. Eu converso com os meus remédios, confessou alegremente o antropólogo Daniel Mormon. Costumo dizer, disse ele, oi pessoal, sei que vocês vão se sair muito bem hoje. Ele me conta que sofre de dores no joelho esquerdo e que utiliza essa técnica para impulsionar o efeito de seus analgésicos, obtendo alívio com um único comprimido ao invés de dois. A maneira como tomamos nossos remédios, ele argumenta, pode ter tanta importância quanto a aparência do remédio. Embora pouco se tenha pesquisado a respeito, Mormon e outros especialistas sugerem que tudo o que pudermos fazer para nos ajudar a agregar mais valor a um tratamento, seja ele ativo ou um placebo, pode impulsionar os efeitos benéficos que sentimos. Algumas páginas depois, ela diz, é claro que as palavras utilizadas pelos médicos para comunicar os benefícios ou os efeitos colaterais dos remédios afetam a reação de seus pacientes. Mas existem maneiras muito mais sutis de alimentar as expectativas dos pacientes. Em um famoso estudo conduzido em 1985, o fato de os médicos acreditarem que estavam prescrevendo um analgésico ou um placebo, determinava drasticamente a dor que seus pacientes sentiam. Ainda que em ambos os casos eles tenham dito exatamente a mesma coisa. Esses efeitos indiretos dos placebos, suscetíveis a crenças e atitudes não dos pacientes, mas dos profissionais responsáveis por eles, representam mais um motivo para explicar por que o efeito placebo é identificado mesmo em crianças e até em animais. Há muitos estudos sobre isso, fenômenos de espelhos, fenômenos de mapeamentos inversos, fenômenos de complementação. Não é? Por vezes, o médico, ao acompanhar uma pessoa com determinada questão, ele, médico, se torna melhor e desenvolve questões pessoais dele, enquanto atende a pessoa. Por vezes, isso nada tem a ver, nada altera na vida dele. Para cada caso desses, precisamos observar o que está se passando. Qual é o melhor endereço quanto a isso? Como você, se um dia estivesse numa situação de paciente em um hospital, gostaria de ser tratado ou poderia ser tratado de modo a melhorar, se é essa a sua intenção? Porque nem todos vão ao hospital melhorar. Alguns vão ao hospital fazer turismo, alguns vão a um hospital ter relacionamentos sociais, alguns vão ao hospital à procura de família, alguns vão a um hospital porque tiveram um elemento que a sociedade médica chama de patologia e busca por uma cura. E há muitas outras questões. Mas a aproximação disso, o entendimento disso, às vezes traz muitos problemas graves de entendimento. Vamos aprofundar um pouco com o filme e depois nós prosseguiremos com estas obras, tá bem? Vou parar. Não é dissociado da vida, raramente é. Na maior parte dos casos, nos nossos dias, tratamentos tão graves, e no caso deste médico, o tumor dele aumentou, mesmo com a radioterapia, a intenção era diminuir para poder operar, mas não foi isso que aconteceu. Observem como vários elementos da vida cotidiana dele mudam concomitante ao tratamento. As coisas não estão isoladas. Ainda que muitas vezes no dia a dia a gente não possa verificar isso, não possamos dimensionar isso na vida das pessoas que amamos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, muitas modificações ocorrem. E à medida que acompanhamos o filme, vemos esses vários elementos, onde ocorrem, como ocorrem, as modificações e outras mais. E aqui nós temos alguns dilemas, mas vamos resumir esses dilemas da seguinte maneira: como conversar? Isso que eu vou ler agora para vocês no livro Neurologia, neste clássico da neurologia. Considerem, vamos tomar esta parte aqui, ó, da displasia fibromuscular, uma das questões neurológicas graves da nossa época. Observem o que diz o texto. Seu diagnóstico se baseia na arteriografia, que mostra um aspecto de rosário. Essa anomalia afeta não raras artérias cervicocerebrais e mais especificamente a carótida interna do pescoço. Ela parece poder facilitar a ocorrência de uma dissecação arterial e de manifestações tromboembólicas. Deve-se notar também sua associação aos aneurismas arteriais intracranianos. Como conversar? Um elemento técnico importante dos nossos dias, é uma característica dos nossos procedimentos médicos, desde a nomenclatura, o modo de entendimento e também as derivações de tratamento, como conversar isto com o que este cirurgião, Bernd Siegel, coloca na obra dele. Vejam lá, acabei de ler para vocês uma manifestação grave, que pede pronto atendimento, acompanhamento, etc. E que, em alguns casos, vai gerar impedimentos muito, muito graves. Muito bem, como se faz uma conversação desta ordem com, por exemplo, o que o Dr. Bernd Siegel propõe? Ele, que é um cirurgião e se deparou com a iminência da morte muitas vezes, ele diz assim: temos de eliminar do nosso vocabulário a palavra impossível. Conforme observou David Ben-Gurion, em outro contexto, alguns dos senhores estiveram na nossa jornada de estudos à Universidade Hebraica, em Israel, em Jerusalém. O grupo que foi nessa viagem de estudos se hospedou em Tel Aviv, perto, muito perto do hotel onde ficamos, ali às margens do mar Mediterrâneo, duas, três quadras caminhando, e nós chegávamos à casa onde morou David Ben-Gurion. Hoje é um museu, uma casa pequena, de dois pavimentos, que foi um dirigente que ajudou a formação do Estado. É dele que ele cita aqui. Ele diz: conforme observou David Ben-Gurion, em outro contexto, abre aspas, quem realmente não acredita em milagres não é realista. Fecha aspas. Além disso, há uma lição na forma como nos desorientamos com expressões como remissão espontânea e milagre. Elas indicam que o paciente deve estar feliz por ter sarado, mas a verdade é que a cura se deu graças a um trabalho árduo. Como vamos conversar os aspectos técnicos que vimos há pouco no Tratado de Neurologia, que são pontuais, factuais, exigem uma intervenção com isso que esse cirurgião coloca, no qual ele diz: olha, precisamos, se queremos ir além, erradicar o termo impossível. E cita um estadista que esteve também numa situação dramática, mas de outra natureza, dizendo: bom, não é razoável não aceitarmos o impossível, o milagre. Que conversação pode ser feita aqui? Porque vocês, por favor, considerem, dependendo da natureza dessa conversação, uma pessoa que está lidando com uma questão muito grave tomará licenças que vão lhe custar muito mais do que ela pode em determinado momento do tratamento. Por vezes será cruel recuarmos e apresentarmos uma literatura exata, técnica, para a pessoa. Qual é o termo de conciliação, se é que há um termo de conciliação? Qual é o direcionamento que devemos adotar nesse em aspectos assim? Algumas pessoas se sentirão traídas, porque algo que deveria ser colocado faltou, porque algo que deveria ser subtraído faltou, ou por outra orientação. Em filosofia clínica, o caminho para situações como estas envolve um exame da historicidade que nem sempre poderá ser feito através da própria pessoa. Uma pessoa hospitalizada, em coma por vezes, não poderá interagir conosco de forma a prestar sua historicidade, mas familiares poderão, amigos poderão. A partir do acesso à historicidade das disposições dessa pessoa, teremos um melhor juízo do que fazer a respeito. Se uma linguagem mais técnica, se uma linguagem mais próxima do que o Dr. Siegel propõe, se para ela o caminho é por um elemento antibiótico completamente dissociado da afetividade, ou se as coisas podem ser conversadas, se pode ser apresentada essa outra disposição, e como fazer isso? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples em muitos casos. No filme que estamos vendo de 1991, The Doctor, este médico, Jack McKee, a partir da vivência muito dura que se apresenta a ele, começa a abrir seus horizontes para outras vertentes. Quais são essas outras vertentes? É isso que a Jo Marchand, na obra Cura, encontrou à medida que pesquisava. E como vocês viram, ela mesma se coloca dentro de uma leitura cientificista da pesquisa dela. Ela nos diz: se você já escapou de um atropelamento ou foi despertado por um barulho assustador à noite, então você sabe com que violência o nosso corpo pode responder ao medo, que é o que este médico no filme, ele vai bater na casa da June, a amiga dele, que está num processo gravíssimo com um tumor no cérebro, e diz a ela que ele está apavorado. Ela diz que algumas pessoas vivem assim. Não é preciso um acidente automobilístico ou uma questão. Elas se acostumaram a viver assim a maior parte do tempo. Imaginem o estresse a que um organismo se submete por viver assim. Os cientistas nas últimas décadas começaram a perceber que o estresse constante pode destruir nosso organismo. E não surpreende que o sistema cardiovascular seja o mais suscetível. A longo prazo, a pressão alta decorrente do bater ou correr, que é isso que ela descreveu há pouco, né? A pessoa se preparou para sair em disparada ou para lutar, pode lesionar as paredes dos vasos sanguíneos, causando problemas como entupimento de artérias e ataques cardíacos. Na Universidade da Califórnia, mensuraram os efeitos do estresse ao repetir motivos de DNA no final dos cromossomos. Chamados telômeros, esses motivos desempenham um papel crucial no processo de envelhecimento e protegem as extremidades dos nossos cromossomos toda vez que o DNA é replicado e nossas células se dividem. Ela está caminhando para uma área muito, muito delicada e que gera discussões muito febris quando sobre esses elementos, ok? Então vamos prosseguir com vagar aqui nessa questão. Ela diz assim: pessoas com telômeros mais curtos são mais propensas a apresentar problemas de saúde relacionados ao estresse, como diabetes, doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer e derrame. Além de terem mais chances de morrer mais jovens, a grande questão para os pesquisadores agora é se os telômeros curtos contribuem diretamente para a doença e a mortalidade, ou se são apenas um efeito colateral inofensivo do desgaste típico do envelhecimento. Telômeros seriamente danificados, sem dúvida, devastam nossa saúde. As pessoas com transtornos genéticos estudados por Arrhenius, por telômeros muito mais curtos do que o normal, sofriam deste envelhecimento acelerado, falência dos órgãos. Para onde ela está andando? Ela está nos avisando que elementos de estresse, pessoas que vivem com medo, que vivem estressadas, que transformam a vida num palco de guerra, tudo é uma competição, tudo é uma luta, o outro não é meu irmão, o outro é meu inimigo. Pessoas que vivem assim, provavelmente, possivelmente, traduzem isso em elementos somáticos. Medicina conversando com a vida, ou seja, o organismo está seriamente sitiado por uma ameaça que a pessoa fabrica por seu entendimento mental, por suas ideias, por interpretar o ambiente como uma ameaça. Há pessoas que interpretam o amor como uma ameaça. Quando amam, elas ficam repletas de possessividade, de ciúmes, de mágoas, de fatores gravíssimos que levam, entre outras coisas, a isso. Existencialmente, alguns, quando amam, pioram pela maneira como entendem o que é o amor. Outros fabricam guerras intermitentes vida fora. Outros vivem flagelos imensos que vão repercutir nisso. Então, uma pessoa que tem derivações dessa natureza, que acabam gerando problemas somáticos, essas pessoas dão entrada em um hospital. O médico que vai atendê-las não deve considerar nada disso? Como o Dr. Siegel falou, o mecânico, neste caso, receberá a pessoa, arrumará as válvulas, os canos, os fios, os cabos e devolverá essa pessoa para o mundo que fez com que ela chegasse ao hospital dessa maneira, repetindo tudo de novo. Ou o médico, conversando com filósofos clínicos, com terapeutas de outras áreas, com pensadores, reeditando princípios que não foram seguidos a partir de Hipócrates, teria melhores condições de lidar com essas questões. Teria melhores chances de compreensão, de entendimento. Mas o médico sozinho faria isso? A pessoa que ele atende não deve colaborar, participando também de todas essas questões? A sociedade não deve também se unir a isso? A tradição que trouxe essa sociedade também? Os caminhos para o futuro? Teríamos condições neste momento de fazer isso? Muitas páginas depois, Joe Marchand escreve: que muitos pesquisadores já vêm estudando isso. E ela cita pesquisas notáveis, algumas que ganharam as mídias sociais e foram amplamente divulgadas. Quando, por exemplo, o Dalai Lama enviou aos cuidados de Davidson 8 de seus monges mais experientes, cada um deles tendo já meditado por dezenas de milhares de horas. Comparados aos estudantes voluntários, quando os monges meditaram, Davidson notou um aumento assombroso na atividade cerebral de alta frequência, conhecida como ondas gama, maior do que os neurocientistas jamais haviam. Incluindo o córtex pré-frontal, havia crescido em espessura, cerca de 0,1 milímetro. Isso é muito pouco, no entanto, é extremamente significativo, essa mudança anatômica produzida pelo exercício do fluido pensamento. Porque isso nos convida a pensar, bom, uma coisa era o nosso pensamento, a nossa meditação alterar pressão sanguínea, batimentos cardíacos, etc., algo já muito conhecido. Outra coisa é considerarmos que isso também pode fazer mudanças anatômicas, não apenas fisiológicas. Estamos diante de um desafio muito grande que pede pesquisas continuadas e muito sérias a respeito disso. Mas houve ainda outros elementos importantes aqui. Quando estamos, diz a John Marshall, muitas páginas da lei, quando estamos longe de alguém que nós amamos, costumamos dizer que isso dói. Essa descrição poderia ter sido uma simples metáfora, mas experiências com tomografias cerebrais sugerem que isso pode ser literalmente o que está acontecendo. Experiências de exclusão social, rejeição, como ficar fora de uma brincadeira, receber um feedback negativo, social ou visual, imagens de entes queridos falecidos, ativam exatamente as mesmas regiões do cérebro de quando sentimos dores físicas. Quando somos socialmente rejeitados ou isolados, não estamos apenas tristes. Nós nos sentimos feridos e ameaçados. Mais adiante, John Marchand escreve o que faz, por exemplo, o fenômeno do isolamento continuado, disso que alguns chamam solidão. A solidão crônica remodela o cérebro, tornando-o as pessoas mais sensíveis a ameaças sociais. Indivíduos solitários avaliam as interações sociais de forma mais negativa, confiam menos nos outros e os julgam com mais severidade. E há também uma lógica evolutiva para isso. Numa situação social hostil, é vital estar alerta a traições e a possíveis danos. E isso pode fazer com que pessoas solitárias relutem em se aproximar dos outros. Sentir-se sob ameaça também paralisa as habilidades sociais, diz Cacioppo, fazendo com que o indivíduo se concentre nas próprias necessidades às custas das de qualquer outra pessoa. Em 2007, ele publicou um resultado que abriu nova perspectiva sobre o modo como a nossa constituição física é influenciada pelo conteúdo da nossa mente. Observaram a relação? Nossa constituição física não se trata mais apenas da fisiologia. Seus intestinos funcionarem bem porque você está de bom humor. Seus rins estarem filtrando bem porque você está de bom humor. Não se trata mais disso. Se trata-se também da constituição anatômica, da forma dos corpos e de outras questões muito delicadas que abrem margem para discussões muito sérias. E claro que vocês encontram todo tipo de teorização a respeito. Sugiro prudência, grande prudência e cuidado nesses exames, nesses estudos. A nossa responsabilidade é muito grande. John Marchand prossegue dizendo, ele mostrou que o estresse, sobretudo o estresse social, não afeta apenas o cérebro. Chega até o nosso DNA. O resultado sugere também que o sistema imunológico é capaz de se aperfeiçoar para reagir ao nosso contexto social. E faz todo sentido termos evoluído dessa forma, segundo o pesquisador. No passado, os membros de um grupo unido corriam um risco maior de contrair viroses ou, como provavelmente viveriam mais tempo, de desenvolver condições crônicas, como o câncer. É extremamente dilemático e polêmico o caminho agora que a autora percorre. E ela sabia, quando escreveu a obra, tanto que ela faz uma longa investigação, trazendo os maiores centros de pesquisa do mundo sobre isso. Só que esses estudos não são recentes. E causa estranheza que, durante tanto tempo, elementos tão profundos tenham sido afastados muitas vezes da discussão. Olhem, se voltarmos a Hipócrates, 400, 500 anos antes de Cristo, veremos que vários desses elementos já habitavam o conhecimento médico. No inverno e na primavera, o ventre é mais quente, escreveu a Hipócrates. O sono é mais prolongado. Nessas estações é que se deve dar mais alimentos, porque o calor interno, sendo mais abundante, mais alimento é necessário, como testemunham os moços e os atletas. Os regimes líquidos são convenientes a todos os febricitantes, especialmente as crianças e as pessoas acostumadas a tal forma de alimentação. Lembrem que ainda hoje é assim, não é? Ou isso que ele está escrevendo aqui, ainda hoje, quando as dietas líquidas, né, que nós fazemos, quando as crianças têm estados febris e tudo, já em Hipócrates. Não é apenas isso, muitas outras coisas que ele coloca aqui. Por exemplo, deve-se considerar a quem convém dar alimentação uma ou duas vezes, em maior ou em menor quantidade, ou aos poucos, levando em conta o hábito, a estação, o lugar, a idade. Vejam como Hipócrates já conversava estes elementos que estamos vendo em 2021. O que houve que muito disso se perdeu pelo caminho? O que houve que isso foi afastado? A quem foi conveniente que a medicina não pudesse conversar com a transcendência, com a filosofia, com as outras áreas, para o benefício de todos nós? O que aconteceu no caminho? Muitos problemas aconteceram no caminho, na humanidade. Não foi apenas a medicina que ficou à margem destas questões. Outras áreas ficaram à margem destas questões. A filosofia, por exemplo, em determinados momentos, ficava completamente perdida e alheia em abstrações que geravam outras abstrações dissociadas do mundo, gerando piadas com os filósofos, não é? Muitas vezes foi assim. Em outra parte, Hipócrates diz: os doentes emagrecidos lentamente devem ser restaurados também lentamente. Os emagrecidos rapidamente podem ser recuperados também rapidamente. Ele fala aqui em outra parte: quanto mais nutrirdes os corpos que não estejam puros, mais os prejudicareis. Ou seja, uma condição médica de hoje, inclusive, né? Quer dizer, pessoas com graves enfermidades na medicina, precisa haver a seletividade da alimentação, a forma da alimentação, a quantidade da alimentação. Interessante como... Aliás, em determinados momentos ele antecipa até a nossa própria alopatia, o Hipócrates. Vejam o que ele escreve nesta parte aqui, ó. As doenças que resultam de reflexão são curadas pela depressão. As que provêm da depressão são curadas pela repressão. E, geralmente, as moléstias são curadas pelos seus contrários. Alopatia. Hipócrates colocando isso. Claro que muito do que nós sabemos dele, Paracelso, Galeno e outros, ajudariam nesta compreensão, nessas leituras. Vou partilhar a tela com vocês para que possamos ir um pouco além e acompanharmos a movimentação deste médico, deste cirurgião, nesta obra The Doctor, em direção a vários destes fenômenos que estamos considerando. No início, ele era o tal mecânico que o Dr. Bernie Siegel falava. Aos poucos, ele vai se aproximando de todos esses fatores amplos. Começa a compreender a afetividade, começa a compreender os elementos filosóficos, existenciais e outros nessas conversações. Os grandes dilemas nesse momento é como conciliar termos. Termos como este que vemos aqui, neurologia, no Tratado de Neurologia. Quando trata, por exemplo, de quadros de evolução, você aplica as técnicas de imagem, você faz as medições, as mensurações, que são características da nossa época, a maneira como fazemos parte do tratamento. Então, você, quanto à neuropatologia, você encontra um dos quadros de evolução como este que vou ler para vocês. A evolução espontânea da encefalite herpética é mais comumente grave, por se dar no sentido fatal em mais de 70% dos casos. Mais comumente nas primeiras semanas de evolução, num quadro de coma e herniação temporal, mas por vezes retardado em pacientes sobrevivendo num estado mais ou menos vegetativo. Entretanto, a prática da biópsia cerebral mostrou que as encefalites herpéticas autênticas podem ter uma evolução relativamente favorável. Na maioria dos casos, porém, a sobrevida é é obtida unicamente à custa de sequelas graves, especialmente sob a forma de uma síndrome amnésica, de afasia ou de alterações do comportamento. Como conciliar isto? A partir de quadros técnicos de medições com o que o Dr. Siegel coloca aqui. Há uma interação entre os sistemas de crenças de médicos e de pacientes, mas o organismo destes reage diretamente às suas crenças e não às crenças do médico. Os profissionais da medicina tendem a ser mais lógicos, estatísticos, rígidos, além de menos inclinados à esperança do que os doentes. Mas eles deveriam compreender que a falta de fé na possibilidade de cura é um grave fator limitante para o doente. Nunca devemos dizer que esgotamos todos os recursos, pois sempre resta alguma coisa para pôr em prática, mesmo que seja sentar, conversar, ajudando o doente a ter fé no poder da esperança e da oração. Talvez a palavra conciliar estes fatores, em alguns casos, não seja possível. Mas como conversar a dimensão técnica que vimos há pouco com este elemento que abre espaço para outros aspectos não técnicos? Em que âmbito e de que forma poderemos administrar evoluções para vários desses princípios? Talvez compreendendo melhor a história de quem estamos acompanhando no hospital, talvez lidando de uma maneira mais próxima com todo um elemento categorial, da base categorial, o ambiente no qual essa pessoa vive, como fazia Hipócrates. E a partir daí observar o que é possível em cada caso. O Dr. Siegel coloca sobre isso o que ele considera ser verdadeiro. Mesmo diante do quadro mais dramático, no qual a estatística aponta para algo que parece ser coercitivo, inevitável, ele diz: o prognóstico dos médicos quanto à sobrevida dos pacientes constitui um erro terrível, porque se trata de uma profecia de autorrealização. É obrigatório resistir à tentação de fazê-la, mesmo que os doentes fiquem insistindo em quanto tempo lhes resta de vida. Preferindo que outrem defina os limites de sua existência, há quem goste tanto do seu médico a ponto de morrer na data prevista, como se fosse para provar que ele tinha mesmo razão. Os médicos não devem permitir que as estatísticas determinem suas crenças. Veja, o que o Dr. Siegel coloca não é que ignoremos, por exemplo, os aspectos técnicos que estamos vendo aqui no manual de neurologia. Não. Mas o que ele diz é que precisamos encontrar elementos de conversação disso com as nossas esperanças, com as nossas buscas, com outros fatores. Quais fatores? Isso dependerá de cada pessoa, de cada tratamento, do que está ocorrendo. Ele diz que algumas pessoas que ele atendeu tinham o dom de anular as estatísticas, garantindo que iriam sobreviver, mesmo se o médico não pudesse acompanhá-las nisso. Basta pensar na coragem necessária para superar certa espécie de câncer que ninguém conseguira vencer anteriormente. A esperança incutiu essa coragem em William Calderon, paciente de um primeiro caso de recuperação documentada de AIDS. Muitos morrem. Buscando esse elemento, muitos morrem, mas alguns não morrem. E o que ele está interessado é em trabalhar estes que sobrevivem, em aprender com eles, assim como saber daqueles que morrem o que houve, a partir dos exames, a partir dos depoimentos, a partir daqueles que ficam, a partir de outros fatores. Jo Marchand, em sua obra, ela diz aqui, questão. Ela nos adverte para os cuidados sobre isso. Em sua obra A Cura, ela diz: é muito importante lembrar que só porque a mente desempenha um papel na saúde não significa que ela pode curar tudo, ou que qualquer terapia capaz de trabalhar a nossa mente possa ser validada assim, sem mais ou sem o menos. O câncer de mama, em geral, tem um bom prognóstico quando tratado precocemente, mas não é curável uma vez que tenha se espalhado para os ossos. Quando as pessoas rejeitam os tratamentos convencionais em favor de outros que ainda nem foram testados, elas podem morrer e ter outras consequências. Ou seja, ela pede prudência, ela pede cuidado, ainda que ela tenha documentado ao longo da obra casos extraordinários e alguns prodígios dentro desses elementos, ela pede cuidado, ela pede observância a esses cuidados. Ela diz: o maior problema neste momento, eu diria, é um preconceito amplo e profundo contra a ideia de que a mente possa de fato curar ou nos manter sadios. A visão do mundo materialista, descrita na introdução deste livro, prioriza resultados de exames e intervenções físicas, além de enxergar a experiência subjetiva apenas como uma distração. Tudo isso ainda reina supremo na ciência. A medicina ocidental se sustenta acertadamente por evidências científicas, clínicas, e para muitos agentes políticos e financiadores, as intervenções físicas são mais científicas do que as abordagens envolvendo a integração da mente com o corpo, que é o que propõe o Dr. Siegel e outros, Hipócrates e outros. Ao final, Jo Marchand escreve: no que diz respeito à nossa saúde, a mente é capaz de determinar muito mais do que a experiência subjetiva do mundo físico à nossa volta. Por meio de alterações na expressão genética, por exemplo, e dependendo de como o nosso cérebro estiver cabeado, interligado com outras coisas, como por exemplo com o intestino, que são estudos muito recentes que estão em andamento, ela diz: a forma como vemos o mundo ajuda a moldar também o nosso organismo. Portanto, nós desempenhamos um papel na construção não apenas da nossa experiência, mas da nossa própria realidade física. Por sua vez, a saúde do nosso corpo físico influencia o estado da nossa mente. Inflamações, por exemplo, provocam fadiga, provocam depressão. Baixos níveis de açúcar no sangue nos tornam irritadiços. Acalmar o nosso organismo com a ajuda da respiração controlada, por exemplo, melhora o nosso estado de espírito. A prudência, o cuidado nesses desenvolvimentos, nestas conversações, isso é essencial. Mais do que tudo, essencial para podermos prosseguir com paz, com calma, com responsabilidade, com discernimento nessas pesquisas. Não, as certezas ainda são poucas, mas o horizonte se abre com muitas esperanças quanto a isso que vimos. Agradeço por poder partilhar com vocês esse trabalho.